Este é o Podcast Guide. Eu sou o Fábio Cardoso. Por que assumir um compromisso financeiro tão impactante, de tão longo prazo, sendo que é possível assumir um compromisso menor, ter mais flexibilidade e já poder contar com o que é necessário? Na verdade, esta última opção pode ser, inclusive, uma forma mais inteligente de gerir as suas finanças. Quem fala isso na entrevista que concede ao nosso podcast é Cadu Guerra, que conta a história da Alu, a startup que ajudou a fundar. Ele diz como é que a economia circular pode ser uma alternativa ao capitalismo, abrindo espaço para outros investimentos, e sim, para você cuidar melhor do seu dinheiro. É o que você vai ouvir na entrevista que começa logo a seguir. Cadu Guerra, é um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação.
Fala, Fábio. Muito obrigado. O prazer é meu. Um prazer estar aqui, obrigado pelo convite.
Cadu, a gente tem a oportunidade de acompanhar a sua trajetória nas mídias sociais, sobretudo no LinkedIn. Então, queria, em primeiro lugar, mais uma vez te agradecer pela ter topado falar com a gente. E, em segundo lugar, na primeira pergunta, queria que você contasse um pouco da sua história, porque tem a ver com um pouco com esse ambiente de morra tentando, né? Então, queria que você contasse um pouco para o nosso ouvinte como é que você se fez nesse universo tão hostil de desenvolver um negócio e de sair do zero. Como é que essa história começou?
É, cara, eu sou o que o pessoal chama de fundador de primeira viagem, né? Eu comecei com 21 anos de idade. O pessoal usa nos Estados Unidos é o dropout, né? O cara que sai da faculdade. Eu fazia faculdade de direito e eu saí para empreender. Eu resolvi sair da faculdade para empreender muito porque eu queria fazer alguma coisa grande que eu conseguisse trabalhar tendo a sensação de que eu estava gerando um impacto grande nas vidas das pessoas. E me incomodava muito na faculdade, aquela coisa de sentir que o que eu estava fazendo ali não era relevante para a vida das pessoas. Eu não estava trabalhando em coisas que estavam, de fato, mudando a vida das pessoas e era isso que eu queria fazer, por isso que eu resolvi empreender. Então, nós tivemos a ideia da Alu, né? Foi uma ideia que eu tive em um curso sobre economia colaborativa. Era um curso sobre empreendedorismo, na verdade, né? E numa aula de economia colaborativa, a gente pensou naquela coisa de caramba, cara, tem várias coisas que não faz sentido a gente comprar, né? Que a gente poderia acessar essas coisas de uma maneira mais inteligente e mais sustentável. Assim nasceu a ideia. Então, isso foi indo lá em 2000 e no final de 2015, a empresa começou no início de 2016, em janeiro de 16, e foram longos 4 anos que a gente passou até a gente conseguir acertar, né? Então, o que eu não fiz de faculdade formal, eu fiz de faculdade no empreendedorismo, né? Para conseguir acertar a mão no modelo. O negócio é aprender o que a gente fez aprender. Mas a gente foi aprendendo muito ao longo do tempo e testamos várias vertentes do modelo de negócio da Alu, né? Quando a gente começou, a ideia era ser como se fosse um OLX, né? Um site onde uma pessoa aluga uma coisa de outra, né? Você anuncia uma coisa sua para alugar e eu alugo de você. Depois a gente mudou, começamos a alugar itens de uso pontual por períodos curtos, itens que nós mesmos comprávamos, né, para ter em estoque. Foi aí que eu vi que, cara, esse negócio tem uma pegada financeira, porque uma operação de aluguel, ela tem margens muito altas, né, normalmente, assim, você compra ainda mais como a gente fazia períodos curtos, a gente alugava, sei lá, uma câmera por 1% do preço dela por dia, né, na época. Então, foi quando a gente começou a ver, tipo, caramba, será que isso aqui não tem um espaço para direcionar parte dessa margem para um investidor, criar um produto financeiro para aumentar a escala, né, tendo investimento no estoque, que é a principal trava, e escalar mais rápido, né, atender mais gente mais rápido e por aí vai. Aí tivemos outras versões dos produtos, até que em janeiro de 2020 a gente criou a nossa assinatura, nosso serviço de eletrônicos por assinatura, né, que começou com a assinatura de iPhone, que deu muito certo, né, foi um produto que fez com que a gente se tornasse líder de mercado, com que a gente crescesse muito, com que tudo desse certo. Esse produto que nasceu em 2020 ali, deu muito certo. E aí, com ele, a gente conseguiu criar a Alu Invest, né? Que é justamente a plataforma que transforma, basicamente, É uma plataforma onde a gente cria títulos financeiros que eles são baseados nos produtos que a gente assina para os clientes e na receita que esses contratos com os nossos clientes geram. E aí, essa receita, ela remunera os nossos investidores por meio desse título, né? Então, criamos a Alu Invest. De lá para cá, desde a criação do serviço de assinatura, são cerca de 15 mil clientes ativos, mais de 2 mil investidores na Alu Invest, mais de 100 milhões de reais em ativos que nós temos já com os nossos clientes, né? Boa parte financiada pelo produto da Alu Invest. E seguimos operação no Brasil todo, né? Mais de 700 cidades, e seguimos crescendo, seguimos muito animados para cumprir nossa missão, que é libertar o mundo do velho capitalismo, né? Que é o capitalismo que a gente fala que é o capitalismo dos privilégios, né? Aquele modelo de fazer capitalismo onde as coisas boas, os melhores produtos, seja de bens de consumo, seja produtos financeiros, são privilégios de poucas pessoas, né? De pessoas que têm muito dinheiro. E a gente não quer que isso seja verdade mais. A gente quer que esses produtos sejam um privilégio de mais gente, né? Que eles não sejam, na verdade, privilégio de ninguém.
Adu, como é que num país tão marcado pela noção de status, um negócio como esse proposto pela Lu ganha tração? Conta pra gente.
Eu acredito que, assim, o ponto principal, independente da questão de, ah, cara, pô, status, tal, eu acredito que, assim, as pessoas, elas querem sempre o que elas acreditam que é o melhor para elas. Vamos supor, muita gente atrela o iPhone a status. Mas seja porque a pessoa se sente bem por status, seja porque é um celular que para ela funciona melhor, seja porque é um celular que ela tá mais adaptada com o uso, ela quer escolher o que ela acredita que é o melhor para ela. A gente está aqui para dar essa opção de escolha para a pessoa, né? E se ela quer ter um iPhone por status, legal, que ela tenha um iPhone por status. Eu não acho que é errado ela querer se sentir bem com o celular que ela tem, né? Então a gente está aqui para dar essa opção para ela, para que a pessoa possa ter a opção de, cara, eu quero ter esse celular aqui ou esse celular aqui. É, então a gente fala muito isso, né? Que na América Latina as pessoas não têm o celular que elas querem, elas têm o celular que elas podem ter. A gente está aqui tanto para dar essa opção, quanto para melhorar a experiência de quem já tem essa opção, né? Porque comprar um celular, comprar um computador, comprar um videogame, por incrível que pareça, não é uma boa experiência hoje no Brasil, né? A forma como o consumidor é atendido. Você compra um celular, cara, você não tem uma proteção para esse celular caso você seja roubado, por exemplo, né? Num país que, pô, nossas taxas de criminalidade não são negligenciáveis, né? Se seu celular quebrar, você não tem uma proteção, você não sabe nem aonde que você tem que levar para consertar, você não tem, você vai precisar de comprar uma capinha, uma película, nem o carregador vem com o celular mais. Então, assim, a gente cuida de tudo para o consumidor também, a gente cuida de tudo que o consumidor precisa. Então, pô, a gente protege ele contra furto qualificado, protege contra roubo, protege contra dano, a gente dá celular reserva, a gente dá capinha, película, carregador e absolutamente qualquer coisa que a pessoa precisa para ter uma experiência boa. Eu acredito que no fim do dia, respondendo a sua pergunta, pô, como é que se escala um negócio desse? É focando no cliente e fazendo com que o produto seja construído pelas necessidades e desejos dos nossos clientes e não pelas nossas convicções, que muitas vezes podem estar erradas, né? Então, no fim do dia, o que a gente está construindo aqui é a melhor experiência de consumo para esses bens pelo menor desembolso. Da mesma maneira que na Alu Invest a gente está construindo a melhor experiência de investimento, claro, não é o retorno mais alto da indústria, mas é um retorno muito mais competitivo, né? Que eu não conheço um título bem lastreado como o nosso com um retorno competitivo igual ao nosso. Mas então é isso, a gente está entregando para o cliente, para o investidor, o que ele quer no fim do dia, né?
E como é que esse negócio da Alu se relaciona com esse princípio do capitalismo mais consciente, ou ainda, né, pensando numa agenda mais prática, com essa dinâmica da educação financeira, Cadu?
Cara, legal, essa pergunta, ela é muito interessante. O que que eu acredito que é o grande fracasso do modelo de capitalismo industrial, né, que a gente cresceu se acostumando com ele? É um modelo onde basicamente você produz mais para vender mais e vende mais para produzir mais. Então, esse modelo, ele é fadado a fracassar, porque ele não é sustentável, né? Se você tem que produzir mais para vender mais e vender mais para produzir mais, você vai o tempo, você está o tempo inteiro girando essa roda e você acaba que você constrói relações de consumo de uma forma que elas são desfuncionais. Vamos supor, imagina comigo que um iPhone ele é feito para durar, vamos supor, 8 anos, né? 8 anos, 7 anos, não importa muito. Ele foi programado para durar 8 anos. Então, beleza. Aí eu tive um custo ali de produção com o iPhone. Você é cliente, você chegou na minha loja, eu vou te vender o iPhone, né? E aí, cara, eu tô te vendendo. Qual que é o mecanismo que a gente usa, né, para estabelecer as relações de consumo? A gente usa o mecanismo da venda de propriedade, né? Eu vou vender o celular passa a ser sua propriedade, deixa de ser minha propriedade. Ele é minha propriedade enquanto eu sou loja. Vendo o celular para você, ele deixa de ser minha propriedade, passa a ser sua propriedade. Legal. Acontece que no que eu faço isso, eu estou te vendendo 8 anos de iPhone, né? E não necessariamente você vai consumir esses 8 anos de iPhone. Então você entende que você está pagando por uma coisa que você não vai usar e que é por isso que essas relações elas acabam sendo tão disfuncionais, porque como ele vai durar 8 anos, ele é um bem durável, ele acaba que ele é caro. Ele demanda um investimento para ele ser produzido, ele demanda um investimento para ele ter esse nível de qualidade, de funcionalidade depois. Isso é um celular que vai durar 8 anos. E como eu consumo muito recurso, eu gasto muito para produzir algo que dura muito, eu tenho que cobrar muito também. Só que eu estou te vendendo o período inteiro. Enquanto quando você pega a economia circular, e aí o nosso grande pilar é esse, o que diferencia, o princípio que vai nos diferenciar é justamente a nossa capacidade de recirculação, de recircular os produtos com qualidade, né? Tipo, um produto ele vai passar por uma, duas, três, quatro pessoas e ele continua impecável, né? A gente é bom em fazer isso, em recircular com qualidade. A partir do momento que você tem a recirculação na jogada, você chegou e aí você não vai me pagar pelos 8 anos do iPhone, você vai me pagar por 1 ano, você vai me pagar por 2 anos, você vai me pagar pelo tempo que você usar. Isso naturalmente exige que você desembolse muito menos dinheiro. E aí você não entra naquela lógica da escassez, né? Que é, cara, só tem duas formas de você ter um produto caro no Brasil. Ou você gasta muito dinheiro na cabeça, você pega lá e paga aquele boleto imenso, né? Parcela de 2 vezes, aquela coisa não. Ou você assume um compromisso financeiro que é de mais longo prazo ainda, né? Que é quando você pega e faz, pô, o carnê, o financiamento, o crediário, né? Que você vai ficar ali anos e anos pagando por aquele bem. Então, esse que é o principal pilar, assim que a gente consegue construir isso, né? E aí fica sustentável para todo mundo, porque esses 8 anos de iPhone que são caros, você vai dividir ali entre quatro pessoas, né? Cada uma vai consumir 2 anos, e consumir 2 anos é muito mais em conta, naturalmente, do que consumir 8. Então, no fim do dia, essa que é a grande diferença. Então, pô, como que isso se relaciona com a educação financeira? É muito na lógica de você tratar suas finanças da maneira mais adequada, que mais combina com a sua realidade financeira. Então, por exemplo, se você não vai usar ficar com esse celular pelos 8 anos, por exemplo, né? E mesmo assim, você teria que contratar outro serviço, você teria que contratar, sei lá, seguro para o celular, você teria que comprar carregador, comprar capinha, comprar película, assumir o risco de tudo que pode acontecer e tudo mais. Então, para que você vai assumir um compromisso financeiro tão impactante, de tão longo prazo, sendo que você, na verdade, você pode assumir um compromisso financeiro menor, ter mais flexibilidade e já poder contar com tudo o que você precisa? Então, eu vejo muito que é uma forma mais inteligente de você gerir as suas finanças. Eu, particularmente, eu sou muito suspeito para falar, mas tudo que eu posso consumir por acesso e não por propriedade, eu consumo o acesso e não a propriedade. Então, por exemplo, cara, eu nunca comprei um imóvel para morar e eu não tenho nenhuma pretensão de comprar imóvel para morar. Eu moro numa casa alugada, sempre morei em imóvel alugado, e para mim é muito mais inteligente o meu dinheiro, ele tá investido. Aonde que está o meu dinheiro? Ele tá em ativos que eu entendo desses ativos, ele tá em ativos que eles me geram renda todos os meses. Então isso vai construindo a minha liberdade financeira. O meu dinheiro, ele tá em ativos que eles têm uma liquidez muito maior que a de um imóvel. São títulos financeiros que geralmente você consegue ter liquidez mais fácil com eles do que um imóvel. Pô, pensa, um imóvel de múltiplos milhões de reais, quanto tempo você ia gastar para vender isso, né? Se você fosse comprar e você precisasse desse dinheiro, tivesse uma oportunidade, tivesse um investimento que você quer fazer, ou simplesmente se você fosse tivesse que se mudar de casa, acaba que eu sempre preferi consumir o acesso. Então vejo isso como uma forma muito mais inteligente, né? O meu dinheiro está ali trabalhando para mim, e enquanto isso eu estou pagando somente pelo acesso com tudo que eu preciso e não pagando pela propriedade das coisas, que seria um desembolso muito maior que o necessário, né? Então, algo que definitivamente não combina com saúde financeira, no meu entender.
Houve a necessidade, Cadu, de quebrar, digamos assim, visões mais resistentes dos clientes em relação ao serviço que vocês oferecem?
Cara, isso é outro fenômeno que é muito legal, porque de fato, sim, essa necessidade existe. Até hoje a gente quebra a cabeça muito com isso, a gente tem uma cultura de propriedade muito grande no Brasil, né? Pensa, volta o seu pensamento para trás, para o passado, e pensa, cara, quantas vezes eu já não ouvi algum apresentador falando, sei lá, de realizar o sonho da casa própria, né? De realizar o sonho do carro próprio. O brasileiro, ele tem uma cultura de propriedade, ele enxerga propriedade como sinônimo de sucesso, propriedade como sinônimo de ser bem-sucedido, né? Então, pessoas que são. Você pensa na cabeça do brasileiro, né? Cara, pensa numa pessoa bem-sucedida, ela vai pensar logo numa casa, num carro, em toda uma série de propriedades. Acaba que o brasileiro enxerga essa questão de consumir o acesso, né? De, por exemplo, morar de aluguel como algo pontual, algo que é uma fase, algo que você quer sair dessa fase. A gente trabalha muito isso, assim, de cara, como é que a gente pode melhorar o serviço? Como é que a gente pode melhorar a comunicação do serviço para que a gente consiga mostrar para as pessoas que realmente esse mecanismo de consumo é melhor? Porque a gente não tem dúvida de que é melhor, eu não tenho dúvida de que é melhor. Basta você fazer conta, né? Uma matemática muito simples para você fazer. Pega ali o celular, o mesmo celular, no lugar mais barato que você encontrar, no varejista mais barato que você encontrar, calcula ali o valor dele de seguro que você ia gastar, calcula quanto você ia gastar comprando carregador, capinha, película, não sei o que mais, sei lá, e pega, faz a mesma conta de quanto você ia pagar por ano, por mês, assinando esse celular. Não tem comparação essa matemática. Mas mesmo sendo menor, a gente precisa pensar sempre muito nisso, né? Como que a gente comunica isso? Qual que é o termo que a gente vai usar? Então a gente deixou de usar aluguel e começou a usar assinatura, entre outras razões, por esse motivo. Por exemplo, né? Porque a assinatura é uma coisa que o consumidor tem mais propensão de consumir do que um aluguel. E a gente ainda assim, até hoje, investiga isso muito. Outra coisa, a gente tinha muitos, muitos clientes que ficavam naquela lógica de, ah, mas eu vou pagar por algo que nunca vai ser meu, eu vou pagar por algo que nunca vai ser meu. E, em tese, assim, você eventualmente vai trocar de celular, né? Eu falo muito que a propriedade, ela é uma falsa sensação de segurança, né? Ela é uma ilusão. Porque, beleza, você vai, compra o celular, compra um carro, compra um computador. Cara, você pode ficar 5, 10 anos com ele. Eventualmente você vai trocar. Então ele não é efetivamente seu, só é a sua vez de usar, né? E aí você comprou o celular, tal, ficou ali 3, 4, 5 anos, depois você vai trocar. Então, se você tivesse assinado, seria muito melhor. E aí o que acontece? Só que mesmo assim, a objeção estava lá. Um monte de gente falando, pô, eu vou pagar a própria, nunca vai ser meu, vou pagar a própria, nunca vai ser meu. Aí a gente criou uma condição de, se você assinar um celular e você ficar com esse mesmo celular por um determinado período de tempo, ah, renovei por 1 ano, 2, 3, você fica com o celular em definitivo. Então, ah, porque é muito mais fácil, né, a gente dar ao consumidor o que ele quer. Hoje, se o cliente perguntar, ah, mas eu vou pagar por algo que nunca vai ser meu, não é que nunca vai ser seu assim que você chegar nessa renovação aqui. É mais ou menos assim que a gente tenta endereçar esse problema, que de fato é algo que, especialmente falando de Brasil, né, que a cultura nesse sentido é muito forte, é muito importante.
Cadu, fala mais a respeito das reações dos clientes, do público de vocês. O que que eles têm respondido no que se refere às soluções que vocês têm apresentado?
Cara, muito bem. Eu acredito que, como a gente escuta muito os clientes, a gente tem uma equipe aqui que ela é de experiência do cliente, que a função dela é basicamente fazer com que a voz do cliente ecoe pela empresa. E isso é um pilar de cultura nosso, né? Um dos nossos 5 valores é vida dedicada aos clientes. Então, eu acredito que é muito difícil de o cliente não reagir bem quando a gente está fazendo o que ele está pedindo. A gente está o tempo inteiro perguntando, pô, o que a gente pode fazer para melhorar o serviço? O que que foi legal e que você acredita que esse legal a gente tem que investir mais nisso, aumentar isso, né? Fortalecer isso. E o que que não foi legal tem que melhorar, que a gente tem que fazer diferente, que a gente tem que fazer de outra maneira e tal. O que que falta no nosso serviço? Ah, você indica o nosso serviço? Se você não indica, o que que falta para você indicar? Ah, você renovou? Você não renovou? Por que que você não renovou? O que que faltou para você renovar? Você conversou com alguém do nosso time de vendas, você não virou cliente? Por que que você não virou cliente? O que que faltou para você virar cliente? A gente sempre endereça essas coisas. Acaba que as reações, elas acabam sendo muito boas, né? Então, pô, hoje a gente tem, por exemplo, um Reclame Aqui, que é muito bem avaliado. A gente tem um NPS, que é muito alto também. Nós temos cada vez mais nos tornado uma referência em experiência do cliente, e eu acredito que é justamente por nós termos uma cultura de nos dedicar genuinamente aos clientes.
E onde é que vocês pretendem chegar? Onde é que a Lu pretende estar em 2024? Quais são os próximos passos que vocês pretendem dar, Cadu?
Cara, o que a gente está fo muito focado agora é em sofisticar a nossa empresa, os nossos serviços, a nossa tecnologia, para que a gente possa dar passos maiores. O que que isso representa? Isso representa montar produtos melhores para os nossos investidores, produtos que têm ainda mais sofisticação, que a gente vai poder distribuir no mercado de capitais, distribuir dentro de corretora, produtos que vão dar ainda mais conforto aí de lastro, de garantia, de sofisticação de instrumento para os nossos investidores com uma boa rentabilidade também. Sofisticar toda a nossa estrutura de governança, justamente para ter um negócio ainda mais bem gerido, mais bem cuidado, né, para que de novo a gente consiga seguir entregando bons resultados aos nossos investidores, seguir chamando a atenção de bons investidores, atraindo cada vez mais bons investidores, sofisticar nossa tecnologia, sofisticar nosso produto para que fique ainda melhor para o nosso cliente, fique cada vez mais fácil de pagar, mais fácil de usar, mais completo, tenha cada vez mais opções. Então, de maneira geral, a nossa agenda como um todo é essa, né? A nossa agenda, ela é de melhorar a nossa empresa, sofisticar a nossa empresa como um todo, em produto, em serviço, em governança, em tecnologia e por aí vai, para que a gente consiga sempre dar passos maiores, né? Então, pô, você quer dar um passo maior, quer atender mais gente, isso significa mais investidores, isso significa mais clientes, isso significa mais pessoas que o celular, o computador, o videogame que elas têm em casa é proveniente da Alu. Então, é muita responsabilidade. Toda vez que entra um investidor novo, toda vez que entra um cliente novo, a nossa responsabilidade aumenta. A gente quer sempre estar um passo à frente na sofisticação que a gente precisa ter para que a gente esteja apto a honrar essa alta responsabilidade, essa alta confiança que é depositada na gente por parte dos clientes e dos investidores.
Cadu Guerra, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao Podcast Guide.
Eu que agradeço, foi um super prazer. Muito obrigado pelo convite, foi ótimo papo. Valeu.
Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify. E no aplicativo O Guia Financeiro, além dos nossos podcasts, você encontra muito mais conteúdo sobre o mundo da economia em diversos formatos.